Cumprimento os senhores colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para a sessão, porém com a falta da vereadora Anice Soares.
Declaro instalada a 121ª reunião ordinária da 4ª sessão legislatura da 16ª de 2021 a 2024. Passamos para as apreciações das atas 74 e 73 de 2024. 1, 2, 3 e 4 de 2024. Algum vereador se manifestar, está aberto o espaço. Coloco as atas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Está aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências, se algum dos vereadores quiser a leitura. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 20/2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 173.000. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei propõe a abertura de crédito especial no valor de R$ 173.000 para a construção da tão esperada pista de skate em nosso município. Esta iniciativa visa atender a uma série de demandas e necessidades da comunidade, tendo como uma das fontes de financiamento a campanha Imposto Daqui, Fica Aqui, promovida pela Prefeitura Municipal. 1. Atendimento às demandas de lazer e esporte. A construção da pista de skate é uma demanda expressiva da nossa comunidade, especialmente para os jovens. Este espaço proporcionará um local adequado e seguro para a prática desse esporte, promovendo lazer, integração social e saúde da população. 2. Utilização de recurso proveniente da campanha Imposto Daqui, Fica Aqui. Parte do valor necessário para a construção da pista de skate é proveniente da campanha Imposto Daqui, Fica Aqui, que tem como objetivo sensibilizar os contribuintes a destinar parte de seus impostos para investimentos locais em benefício de crianças, adolescentes e idosos. Ao utilizar esses recursos para a construção da pista skate, estamos não apenas atendendo a uma demanda da comunidade, mas também cumprindo com o propósito da campanha de promover o bem-estar desses grupos vulneráveis. 3. Promoção da atividade física e inclusão social. A pista de skate não apenas proporcionará um local de lazer, mas também incentivará a prática de atividade física entre os jovens, contribuindo para a promoção da saúde e bem-estar. Além disso, será um espaço de inclusão social, onde crianças e adolescentes de diferentes origens e condições socioeconômicas poderão se encontrar e interagir de forma saudável e construtiva. 4. Estímulo ao desenvolvimento local e turístico. A construção da pista skate pode ter um impacto positivo no desenvolvimento local, atraindo praticantes e espectadores de outras cidades e regiões para competições e eventos. Isso pode resultar em um aumento no fluxo de visitantes, beneficiando o comércio local e estimulando o crescimento econômico do município. Diante do exposto, é imperativo que seja aprovada a abertura de crédito especial para a construção da pista skate, uma vez que esta iniciativa não só atende às demandas da comunidade, mas também está alinhada com os objetivos da campanha Imposto Daqui, Fica Aqui, promovendo o desenvolvimento local, a inclusão social e o bem-estar da população. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 21 de 2024. autoriza a contratação de professores, merendeira, servente, secretário de escola e monitor de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a contratação de profissionais para atender às demandas da rede escolar municipal, visando garantir a qualidade do ensino e o pleno funcionamento das escolas. Abaixo, apresentamos as justificativas para cada uma das contratações propostas. 1. Contratação de um professor de língua inglesa de até 20 horas semanais. Atendimento às necessidades curriculares. A contratação de um professor de língua inglesa visa suprir a demanda por esse componente curricular na rede escolar municipal. O ensino de inglês é essencial para a formação integral dos alunos, preparando-os para o mundo globalizado e ampliando suas oportunidades acadêmicas e profissionais. 2. Contratação de 3 merendeiras serventes de 44 horas semanais cada. Garantia da alimentação escolar adequada. As merendeiras desempenham um papel fundamental na oferta de uma alimentação saudável e balanceada aos alunos. A contratação de 3 profissionais para essa função é necessária para garantir a preparação e distribuição adequada das refeições, atendendo às exigências nutricionais e de higiene. 3. Contratação de um secretário escolar de 40 horas semanais. Organização administrativa e atendimento ao público. O secretário escolar é responsável por diversas atividades administrativas, como matrículas, registros acadêmicos, arquivo de documentos e atendimento ao público. Sua contratação é essencial para garantir a eficiência e organização da gestão escolar, facilitando o funcionamento da instituição e o acesso dos alunos e pais às informações necessárias. 4. Contratação de um monitor escolar, 44 horas semanais. Apoio pedagógico e supervisão de alunos. O monitor escolar desempenha um papel importante na supervisão e apoio aos alunos durante as atividades escolares. Sua presença auxilia na manutenção da disciplina, segurança e bem-estar dos estudantes, além de oferecer suporte aos professores no acompanhamento das turmas. Em resumo, a contratação dos profissionais mencionados é fundamental para garantir o pleno funcionamento das escolas municipais, promovendo a qualidade da educação oferecida aos alunos e o bom ambiente escolar. Portanto, é imprescindível que seja aprovado o presente projeto de lei para viabilizar a contratação desses profissionais e atender às necessidades da comunidade escolar. Diante disso, solicita-se o apoio dos vereadores para aprovação desse projeto em regime de urgência. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 22 de 2024. Autoriza a abertura de crédito no montante de R$ 20 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em questão propõe a abertura de crédito especial no valor de R$ 20 mil para viabilizar a compra de uma amassadeira e prateleiras para a padaria comunitária. Essa iniciativa é de extrema importância e apresenta justificativas claras que merecem ser consideradas. 1. Fortalecimento da economia local. A padaria comunitária desempenha um papel significativo no fortalecimento da economia local, oferecendo produtos frescos e de qualidade à comunidade. A aquisição de uma amassadeira e prateleiras permitirá aumentar a capacidade de produção e a variedade de produtos oferecidos, gerando empregos locais e estimulando o desenvolvimento econômico da região. 2. Melhoria da infraestrutura e qualidade dos produtos. A compra de uma amassadeira possibilitará a produção de pães e massas de forma mais eficiente e padronizada, garantindo a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes. Além disso, a aquisição de prateleiras adequadas permitirá organizar e expor os produtos de maneira mais atrativa, facilitando o acesso dos consumidores e contribuindo para o aumento das vendas. 3. Promoção da segurança alimentar e inclusão social. A padaria comunitária desempenha um papel importante na produção da segurança alimentar, oferecendo produtos frescos e nutritivos a preços acessíveis para a população. Além disso, a padaria proporciona oportunidades de capacitação e geração de renda para membros da comunidade em situação de vulnerabilidade, promovendo a inclusão social e o empoderamento econômico. 4. Atendimento às demandas da comunidade. A compra de uma amassadeira e prateleiras atende a uma demanda expressiva da comunidade, que busca por produtos de panificação de qualidade e acessíveis. A padaria comunitária desempenha um papel importante como um espaço de convivência e integração social, onde os moradores podem se encontrar, trocar experiências e fortalecer os vínculos comunitários. Diante do exposto, é imprescindível que seja aprovada a abertura de crédito especial para a compra de uma amassadeira e prateleiras para a padaria comunitária. Esta iniciativa contribuirá para o fortalecimento da economia local, melhoria da qualidade dos produtos, promoção da segurança alimentar e inclusão social, atendendo às demandas e necessidades da comunidade de forma eficaz e sustentável. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Requerimento número 3, de 4 de março de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 21 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e a votação da mesma proposição. Agudo, 4 de março de 2024, assina vereador Pato Niemeyer.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Só espero assim que todos aí respeitem o seu tempo, que eu já falei com os vereadores ali, com o Luizinho. Logo após o segundo toque será desligado o microfone. Passo a palavra ao vereador Gerson Albertat.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa, pessoas presentes aqui no plenarinho. Diante de várias reclamações, tanto no perímetro urbano quanto no rural, o rural agora em função de período escolar e os dias estarem já mais curtos, tem diversas localidades onde os alunos precisam esperar o transporte escolar de madrugada, a necessidade de que se faça reparos na iluminação pública, praticamente em todas as localidades tem reclamações. É claro que algumas foram feitas nos últimos dias aí, mas muita coisa ainda está precisando ser feito. Outra reclamação aí que a gente tem é da questão da limpeza do perímetro urbano aí. Diversas ruas aí com lixo acumulado, mato tomando conta, necessidades que você faça aquela... você passa a bobcat e você faça uma limpeza. Inclusive na rua Marechal Floriano, as imediações ali onde é que eu resido, em frente ao pavilhão católico, está bastante grande o mato. Também outra demanda aí, muita reclamação na questão de roçada no interior. Várias localidades aí onde o transporte escolar passa e galhos praticamente tornando difícil a visibilidade em uma distância um pouco mais longa. Então, necessidade que você faça uma roçada em várias localidades. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontela.
Cumprimento os colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Neste meu primeiro espaço, após esse recesso nosso, que tivemos a primeira sessão ordinária, que acontece agora em março, eu teria inúmeros assuntos a ser abordado, referente a estradas, a Secretaria da Agricultura, a nossa cidade, ao perímetro urbano, mas eu vou me ater, no dia de hoje, a um assunto referente à educação. Tivemos, lá no início de janeiro, uma sessão extraordinária, onde aprovamos a contratação de 64 professores em diversas áreas. Aprovamos um projeto que um secretário de escola, 6 merendeiras serventes, 10 monitores de escola e um motorista. Esse projeto foi aprovado no início de janeiro. Começamos o ano letivo com falta de professor. Começamos o ano letivo com falta de monitor. Começamos o ano letivo com as escolas desatendidas de número de funcionários que há necessidade. Eu pergunto, qual o planejamento da secretaria ou do governo municipal quando tange em educação? Porque acredito eu que teria que ter mais seriedade no ramo da educação, teria que ter mais comprometimento no ramo da educação. Começar o ano letivo com falta de professores, com falta de monitores. A gente vê inúmeros questionamentos nas redes sociais, no WhatsApp. Recebi mais de 15, 20 mensagens pelo WhatsApp reclamando de direções de escola, de pais, com a falta de professores e pessoal que trabalha dentro dos educandários. Então, eu fico preocupado, porque nós aprovamos com tempo hábil da secretaria buscar as pessoas necessárias para contemplar, para preencher o quadro da educação. Infelizmente, não acontece. Não acontece só neste ano. Não acontece no ano anterior, não acontece em 2022, não acontece em 2021. Aonde está o planejamento na área da educação, tão importante no município de Agudo? Tão importante a educação é o alicerce das futuras gerações. Aonde está o planejamento? Aí a gente fica indignado, e as questões que são colocadas no Facebook, nos WhatsApp, de pessoas, de pais indignados, e com razão, porque foi aprovado em tempo hábil. O ano anterior, a culpa era dos vereadores, que não aprovaram os contratos de 6 meses para mais 6 meses, que seria 1 ano para mais 1 ano. O contrato está aprovado, continua sendo talvez a culpa dos vereadores novamente. Aonde está o planejamento? Isso deixa a indignação por parte de nós que representamos esse povo aí, que está clamando por uma educação melhor, vereador professor Tiago. Como começar um ano com falta de professores e monitores de escola? Eu sei que tem direção de escolas ali fazendo o possível para suprir essa falta de professores. Infelizmente, o projeto foi aprovado, teve tempo hábil de contratação. Não sei a explicação que o governo vai dar. Se foi culpa, alguém é culpado. Talvez o governo não, mas alguém é culpado. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamezão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar todas as pessoas presentes no plenário e as pessoas que nos acompanham. Não poderia iniciar de outra forma sem mencionar a satisfação de retornar a esta casa, com o intuito de estar mais próximo da comunidade através das sessões. Neste tempo de recesso, vimos que várias obras foram iniciadas, umas foram terminadas, outras estão paradas e outras em andamento. Da mesma forma como eu, acredito que a comunidade anseia pelo progresso de Agudo sempre. A expectativa é grande em relação a toda esta movimentação. Quero, nesse espaço, somente, então, solicitar uma atenção às estradas do interior. Semana passada estive na região da Linha das Pedras e encontrei a estrada em péssimas condições. Muita pedra. Lugares estreitos, mas com muita pedra. Deixo o pedido, então, de patrulhamento e outras estradas também que precisam de patrulhamento e melhorias. Segundo hoje o secretário Edinho, o maquinário está para aquela região e será feito nos próximos dias, então, também a estrada da Linha das Pedras. Também quero pedir à Secretaria de Obras o recolhimento de lixo da parada de ônibus do Porto Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, senhor presidente desta casa, Leirton Unfer, e os demais colegas edis. Cumprimento os demais funcionários desta casa, desejar boas-vindas à colega Giovana, auxiliar legislativa, aos que nos dão a honra de suas presenças aqui no plenário. Quem nos acompanha nas lives, que é transmitido ao vivo pela Rádio Alternativa e pela Rádio Agudo. Iniciar a minha fala desejando a todos um ótimo retorno. Agradecer a Deus a vida de cada um de nós. Desejar todas as equipes escolares e a todos os alunos um ótimo retorno às aulas. Deixarei uma mensagem. O tempo é algo que não volta atrás. Por isso, plante seu jardim e decore sua alma. Ao invés de esperar que alguém lhe traga flores, que cada aluno lute pelos seus ideais e alcance seus objetivos. Que tenha um futuro brilhante. Eu vou falar um pouco da parte da saúde nesse meu primeiro momento. Se eu não conseguir completar, eu falo depois. Um pedido a todos que não puder comparecer em suas consultas e exames, principalmente especialidades, que são mais difíceis de marcar pelo fato das vagas. Pedir encarecidamente que liguem para a Secretaria da Saúde ou pelo fone WhatsApp da Saúde. 55996039817. Para que outro paciente não perca os mesmos, ainda mais quando já se tem um tempo que estão esperando. Sobre a pavimentação da Rua Borges de Medeiros. Né? Muito bom, né? A gente, acho que todos ficam felizes, porque está saindo a obra, né? Onde a gente sempre comenta, e quem trabalha na... Não por ser, principalmente pelo hospital, a gente tem um colega também aqui, né? Mauro, tem Isabel, que é da saúde, que era sempre um transtorno, né? Tanto na Avenida Concórdia quanto na Borges, a trepidação das ambulâncias, né? Então, agora, acredito que isso vai amenizar, né? Parabéns para quem teve a iniciativa, né? Eu digo que isso seria uma obra, assim, que teria que ter sido feita essa pavimentação há muito tempo, né? Sobre a regularização do distrito industrial. Muito importante, com certeza, no nosso município. Para que mais empresas se instalam para geração de empregos, de suma importância quando se fala em gerações de mais empregos. Temos que se espelhar em nossas cidades vizinhas. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente Laírton Unfer, os demais colegas, as pessoas que nos acompanham através das rádios, também das mídias sociais, e em especial a população agudense e aos que estão aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, eu sempre trago assuntos propositivos ou informativos, e também da mesma forma, como a colega vereadora Isabel, eu deixo aqui a minha satisfação de poder retornar à casa, aos trabalhos internos, aos trabalhos no plenário, que também são de grande importância, principalmente para a nossa população agudense, pois daqui sempre são expostos os assuntos recorrentes na comunidade. Não posso deixar de mencionar aqui um assunto que em determinado período do ano passado causou algum alvoroço aqui na casa, e foi um assunto polêmico, né, já que os colegas aqui, em algum momento, o colega vereador Itamar mencionou aqui a educação. Eu também preciso trazer à tona aqui a classificação do município de Agudo no ano passado, onde várias pessoas elas se colocaram como a educação, como os profissionais, ou como a educação num todo do município de Agudo, um desastre. Eu vi isso em redes sociais, eu vi isso em alguns posicionamentos, né, e sabia, tinha-se esta certeza de que estes dados eles não poderiam estar corretos, né, e não foi de outra forma. No final do ano, não me recordo muito bem o dia, mas saiu o recurso, o deferimento do recurso, né, e a pontuação, que era de 21,0745 do município de Agudo, passou para 71,8979. Então, esse é um posicionamento bem satisfatório, mostra que a educação, mostra que o prefeito Kittel, na época, se mencionava sobre o assunto e dizia e afirmava de que a educação de Agudo ela não poderia ter um declínio desta forma, e principalmente a então secretária Emanuele Unfer, junto com sua equipe, não mediram esforços para que, através da FAMURS, através do governo do Estado, fosse averiguado essa situação, né? Então, aqueles que se manifestaram que a educação do município seria um desastre, agora podem bem de leve, mas bem de leve, mudar o seu posicionamento quanto à educação do município de Agudo. Pois aqui a educação é de ótima qualidade, os profissionais são excelentes. Então, sempre estiveram muito Agudo na educação, sempre esteve muito bem conceituada, e assim continuará. Temos deficiências, temos situações que precisam ser resolvidas, é óbvio, como em todos os municípios, mas aqui existe educação de qualidade. Outro assunto aqui nesse meu primeiro espaço, e já aproveitando, eu gostaria de deixar aqui um desafio para a nova mesa diretora, para o presidente Laerton Unfer, para o vice-presidente Dário Heller Schiller e para o vereador professor Tiago, para que a gente desengavetasse, vou usar bem esse termo no português, para que a gente desengavetasse aí essa questão do recesso. Nós estamos voltando hoje, dia 4 de março, e não tem mais como nós explicarmos isso para a nossa população, esse recesso tão prolongado. Eu acredito que nós, aqui dentro da casa, nós precisamos rever esta situação, né? A gente precisa estar aqui muito antes disso, né? Diminuir esse recesso é muito importante. Eu penso que vai trazer... Já vou concluir, senhor presidente. Eu penso que vai trazer respaldo para todos os vereadores desta legislatura se a gente confirmar isso. Seria isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Yana.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade, e uma boa noite especial a quem se encontra aqui na galeria. Trago hoje duas indicações para o Poder Executivo que na minha percepção, é importante e que é uma necessidade que seja dado extrema atenção. Na última semana, se não me engano, semana passada, foi na ponte do Espraiado, né? Na segunda, que se iniciou em obra, na dita volta do CTG, onde se está a obra da pavimentação asfáltica, e me chamou a atenção com a situação das madeiras da ponte que se encontram, né? Assim como eu já havia percebido na primeira, aquela próxima ao CTG, as madeiras de base da ponte em estado precário, né? Então se percebe que estava na hora de trocar essas pontes, né? E visto isso, eu fiquei um pouco pensativo se nós não temos demais pontes no nosso município em igual ou pior estado de manutenção. Então fica uma indicação ao Poder Executivo que diz o seguinte: que o setor competente determine a realização de análise das pontes municipais localizadas no território do município, a fim de verificar o estado de conservação das mesmas e evitar problemas futuros. Agudo, infelizmente, já tivemos uma tragédia relacionada à ponte, né? No caso, na época, uma de domínio estadual, né? Mas é importante que aqui no nosso município também o poder municipal esteja atento a essa situação e verifique o estado de conservação das mesmas, né? Uma outra indicação, um cidadão da comunidade me relatou e confirmado de uma parada de ônibus em frente à Escola Santos Dumont, que ela está com um sério risco de desabar. A base dela, a sustentação, está bem deteriorada e peço que o município, o Poder Executivo, de forma urgente, verifique essa situação e, se for o caso da retirada dela, que também, da mesma forma, de forma urgente, providencie a construção de uma nova no local. Cidadãos aí preocupados com a situação daquela parada de ônibus. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos escutam via internet, rádio alternativa e pela rádio Agudo, a quem nos acompanha pelo plenário da Câmara. Cumprimento também nosso ex-presidente Carlitos Schiffman, que estava presente há pouco. Sendo a primeira sessão após o recesso, temos muitos assuntos a abordar e principalmente as péssimas condições das estradas, como já haviam falado. Mas estavam horríveis, né, nos últimos meses. Agora já estão melhorando aos poucos as condições, as máquinas estão começando a trabalhar e dando condições de novo de tráfego numa sequência bem tranquila. Seguindo a sequência do colega Itamar, tem muitas reclamações dos colégios, onde as manutenções das obras de reformas da competência do município, ou mais especificamente da Secretaria da Educação, estão sendo feitas pelos CPMs. E com o desembolso dos CPMs, onde o caixa do executivo, apresentado na prestação de contas do final do ano, não condiz com o que falam os secretários, que não tem recurso para certas manutenções dos educandários. Então, tem coisas que a gente às vezes se pergunta se não estão fechando as contas ou não estão se falando no executivo. Não conseguem uma carga de areia, uma carga de brita, muitas vezes, quando é pedido pelo CPM. sempre um manda para o outro, enfim, ficam enrolando. E os pais dos alunos fazendo as reformas, manutenções, isso é lamentável. Temos que parabenizar os CPMs pelos trabalhos realizados. Principalmente no Colégio Alberto Pasqualini, onde eu participei mais ativamente e acompanhei de perto a situação. Espero que a nossa creche, na antiga Vasco da Gama, tome forma. Não fique apenas na promessa de que vários pais estão no aguardo e que sei que dependem, né, também dessa creche, e também que essa creche depende de muitos ajustes legais, mas tinha tempo para a gente começar e fazer esses ajustes no ano passado. Uma demanda que começou junto à secretária Emanuele e estava bem encaminhada. Portanto, eu peço à secretária da Educação que dê andamento e faça o possível para alinhar e conseguir abrir o mais rápido possível a creche na Vasco da Gama. Seria isso, senhor presidente, no momento.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente Laerto, o bode, os demais colegas vereadores, servidores da casa, os que nos acompanham pela rádio e que estão presentes aqui no plenário também. Também parabenizar a nova mesa diretora desse ano de 2024. Quero agradecer ao presidente Bode pelo convite em participar da mesa, juntamente com o professor Tiago, a fazer parte da mesma. E também aos demais colegas vereadores, que nós estamos aqui no nosso último ano de nosso mandato. Temos mais só 10 meses para nós trabalhar, para o nosso povo agudense, apresentar projetos e os demais demandas do nosso povo. É aos que confiarem no nosso trabalho. Quanto mais nós nos unir, é melhor para a gente e para o nosso povo. E o que esquecer siglas partidárias, eu acho que a gente precisa trabalhar pelo nosso povo e aos que confiarem na nossa confiança, os que confiarem em nós e depositarem nosso voto na gente. E com certeza, no outro ano, essa casa vai ter mudanças, vai ter outras pessoas, outros vereadores aqui, e daí terão novas ideias, novos trabalhos e novos projetos. E nós estamos nos nossos últimos meses, e de nós precisamos mostrar o que, o porquê viemos a essa casa. Então, peço até todos meus colegas para nós trabalhar em conjunto para nosso último ano sair bem nessa nossa casa e fazer o máximo para o nosso povo agudense. Era isso no meu primeiro espaço.
Também vou me manifestar. Recebi hoje moradores do bairro Caiçara a respeito do colégio lá da escola, onde está em precárias condições também, né? Vídeos ali, muita sujeira na volta, até cobra já se criando lá. Falei com a secretária, ela me falou que vai ser licitado em breve, então que em breve vão começar a ajeitar o que está tudo estragado lá. Outra situação a respeito da iluminação pública, né? Muita reclamação. Falei com o Edinho, ele me passou uma situação que foi licitado uma quantia de luminárias, né? Mas isso foi pouco tempo, já foi todos. Agora vão licitar mais 1.000. Aí em breve vai estar tudo normalizado. E também comentando a respeito das paradas, eu não consigo acreditar. Começando a aula agora em março, fim de fevereiro, março, 3 de maio, linha Teutônia e o Rincão Espraiado continuam sem parada de ônibus, das crianças aí. Aí isso é lamentável. Passando para a Tribuna Livre, onde o espaço está prejudicado por não ter ninguém inscrito. Passando aos oradores do expediente, onde estão inscritos vereadora Anice Soares, do MDB, e vereadora Isabel Lamaisão, do MDB. Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento novamente, então, senhor presidente e os demais colegas, e quem se encontra com nós ainda aqui no plenário. Não poderia deixar de homenagear a todas nós mulheres pelo dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Que o Dia da Mulher seja um momento de celebração da força e da determinação feminina e de reconhecimento da importância das mulheres em todas as áreas da sociedade. Cada uma de nós somos únicas e especiais. Cada uma com seu jeito de ser. Que nada nos limite, que nada nos destine, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Seguindo a mesma mensagem, dizer às soberanas Jéssica Friedrich, Lauin de Moon e Bibiana Lopes pela bela representação de seus papéis em bem representar o município, o nosso muito obrigado. Parabenizar as novas soberanas que no dia 18 de fevereiro, onde teve a comemoração linda do nosso torrão amigo. Parabenizar a todos envolvidos, secretário da pasta, Luivanir, e a toda a sua equipe. Desejar a todas as participantes do desfile. Todas as meninas eram lindas e queridas. Acredito que para os jurados tenha sido bem difícil a escolha. Onde hoje, então, irão representar o nosso município, as soberanas. Suelen Seiber, que representou a Atra. Caterine Isabelle Dickoff, que representou Rui Milbra Materiais de Construção, e Kathleen Rafaele Schmengler, que representou o Rotary Clube de Agudo. Também veio por meio deste parabenizar Isadora Dreves Seifer pelo belo título de Miss Model Team no Rio Grande do Sul, que nesse mês também estará representando o Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná, no Miss Model Team Brasil. Solicitei ao Douglas das obras como veio o pedido e como foi possível ver também, né, que nem a gente estava comentando, que nem os colegas comentaram, da Escola Santos Dumont. Né, acho que, com certeza, não só lá como todas as escolas, né? Vale sim uma atenção maior, né? Que a gente fala que não tem como não ver, né? O que está se fazendo e o que não está se fazendo, né? E principalmente por ser escola, né? Tem crianças, né? Crianças, os adolescentes, os jovens, que pode acontecer um fato de algum desmoramento, alguma coisa, e que se previna, então, né? Que se faça. Foi pedido também o patrulhamento no Campo Bonito e no Porto dos Macacos. E também a roçada na beira da estrada. Sobre iluminação pública, como o colega já mencionou, falei com ele no geral, tanto na cidade e tanto no interior. Né? Acredito que, como o colega falou, que se tenha um olhar, né, para essa parte, tanto que a gente sempre comentou de iluminação pública, até já comentaram que a gente vem aqui só fala de iluminação pública e estrada. Né? Só que é o que o pessoal clama, né? Que se tem umas ruas escuras, é perigoso de noite, né? E agora começou as aulas e tem alunos que estão fazendo EJA, né? Que estudam de noite. É preocupante, né? parabenizar pela coleta, então, né, de lixo no Campo Bonito, que está sendo feito uma vez por mês. Né, coleta, umas sessões anteriores eu tinha comentado, né, que estava bem complicado lá no Campo Bonito, e agora, então, agradeceram porque está sendo feito. Também sobre a poda no arroio, que agora a gente está, minha colega Isabel pode também depois comentar, sobre a dengue, né? Infelizmente, a gente, que é da área de saúde, a gente está acompanhando que tanto o Covid quanto, né, agora a dengue de novo, né? E é preocupante. Né? É preocupante porque a gente sabe que aonde pode se alastrar de novo, né? Como aconteceu com o Covid. Infelizmente, né? A gente falou, está voltando. Daí foi também pedido no arroio, na parte da ponte da Avenida Concórdia, para baixo ali. Que tem bem na frente ali no... vou usar o nome do... ali no Bertolini. E na parte da ponte da Borges de Medeiros para baixo ali. Também o mato está tomando conta, né? Seria como roçar. Fico grata pelo retorno do Douglas, então, né? Que na medida do possível vai ir realizando as demandas, né? Também a gente comentou lá do bairro que famílias pediram para ver sobre o esgoto, né? Que não é, também não é coisa de agora, né? Então, isso é coisa de mais tempo e é complicado, né? Esgoto em céu aberto, né? E verão piora, né? E as crianças estão no pátio brincando, né? Que nem eu disse, não é coisa de agora, mas que a gente vai ir e vai olhar isso aí. Convidar, então, a fazer um convite, né, a todos os munícipes e a quem nos acompanha, nas cidades vizinhas, para o evento que será dia 9, no sábado próximo agora, a 18ª edição do Chocolim no Clube Centenário. Seria isso, então, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabel Maisão.
Cumprimentando novamente o presidente, colegas vereadores e todas as pessoas que nos acompanham. Lembrando, então, a comunidade que nos meses de março e abril temos que intensificar os cuidados ao combate do mosquito da dengue. No sábado, dia 2, tivemos o dia D, que era uma campanha nacional alertando as pessoas sobre a importância desses cuidados devido ao grande aumento de casos em todo o país. O município também participou da campanha com entrega de folders educativos e também o carro de som que circulou pela cidade com a mensagem de atenção aos cuidados. Só para fins de conhecimento, não temos nenhum caso confirmado de dengue no município. Somente foram coletadas larvas positivas que poderá ser o transmissor da doença. Então, todo cuidado será importante e cada um de nós fazendo a sua parte. Nesse espaço também, quero salientar a importância das mulheres na sociedade. Atividades estão sendo desenvolvidas durante o mês de março e principalmente no dia 8, onde teremos o baile Noite Delas, que é exclusivamente para todas as mulheres. Este evento é realizado todos os anos em homenagem ao Dia da Mulher. E a participação de cada uma é muito importante. Quero, então, parabenizar todas as mulheres agudenses. Tenho uma admiração muito grande por cada uma de vocês. Reconheço o esforço e o trabalho que desempenham no dia a dia. Parabéns novamente a cada uma. Seria isso, senhor presidente.
Passamos à matéria da ordem do dia. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, a quórum com a presença de todos os vereadores.
Coloco o requerimento 3 de 2024, autor do vereador Pato Niemeyer, em discussão.
Vereador Pato.
Com a palavra o vereador Pato.
Senhor presidente, demais vereadores, devido à importância da matéria e para que se tenha a contratação, a possibilidade da contratação imediata dos profissionais inscritos no projeto de lei 21 de 2024, eu peço a sensibilidade de todos os colegas para que possamos votar favorável ao requerimento e posterior à sessão extraordinária também ao projeto de lei.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Está aprovado por unanimidade de votos. Passando às matérias do expediente. Projeto de Lei 20 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$173 mil. Projeto de Lei 21 de 2024. Autoriza a contratação de professores, merendeiras, servente, secretário de escola e monitor da escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei 22 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$20 mil. Projeto de Lei Complementar 4 de 2023. Altera a Lei Complementar número 005-2008. Coloco em discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos aos espaços das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Professor Thiago.
Vereador Itamar.
Dário.
Vereador Pato.
Foi constatada a inscrição do vereador Thiago Yanner, vereador Itamar Pontel, vereador Dário Schiller, vereador Pato. Está com a palavra o vereador Thiago.
Hoje à tarde acompanhei a diretoria da Associação Mantenedora da futura Escola Família Agrícola, a EFA Centro, numa reunião junto com o prefeito, onde você trouxe algumas informações de como anda o projeto. E assim foi colocado ao prefeito de que a associação está regulamentada, registrada com o CNPJ desde o ano passado já. Ela está acertando os últimos detalhes junto com a província franciscana para estabelecer a escola aqui no município de Agudo, no seminário franciscano, onde se tem uma excelente conversa com os freis, que são parceiros desse movimento. E foi colocado ao prefeito, então, algumas situações que o Poder Executivo, que ele possa continuar auxiliando essa escola, e assim o prefeito entendeu e se colocou à disposição de toda a força do Poder Executivo para auxiliar na implementação dessa escola. Lembrando que ela não é uma escola, é uma escola particular do ramo comunitário, né? E dizendo que esse ano as pessoas perguntam muito como anda a situação dessa futura escola técnica agrícola, vereador Itamar. E o que podemos dizer é que ela está no ano de 2024 de organização para o ano de 2025 receber estudantes. Então, A associação pede todo o apoio da comunidade que se engaje nesse projeto, todas as pessoas, que daqui a um ano teremos estudantes já nessa escola, se tudo der certo. Dizer também ao vereador Itamar, que nesse tom, na sua fala, lembrando, né, da importância da educação, obviamente, eu sei, eu sou conhecedor da importância de terem profissionais, né, e que não faltem aos nossas crianças, nossos adolescentes. E também questionei já o setor competente. O vereador Everson também abordou parte do seu discurso sobre o tema educação, e eu fico feliz que a educação vem permeando as discussões nessa casa, né, e porque ela é uma construção, não é de um ano, a educação é um projeto, né, uma construção que deve ser discutido plenamente e sempre, né, não neste ou aquele ano ou mandato, né. E existe sim a cobrança para que o quanto antes se acerte esses detalhes, né. Detalhes não, desculpa. Não são detalhes, são questões importantíssimas, né? Não é um mero detalhe. Porque sei que existem profissionais que estão no seu horário dedicado ao planejamento, que estão se doando a cobrir as faltas, né? Então, que se dê valor também a esses profissionais, que apesar que devemos priorizar, porque eles também têm o seu tempo de planejamento, assim como os gestores, né, seu tempo de gestão, e que muitos estão dedicando a dar aula. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontela.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Meu assunto neste espaço será sobre a escolha das soberanas, onde parabenizo a nova corte, a rainha, a primeira princesa, a segunda princesa, assim como agradecemos o empenho das rainhas que entregaram a faixa, rainha e princesas, e sabemos de que foram e representaram muito bem o nosso município de Agudo. Parabenizar a administração municipal pelo grande evento que aconteceu na praça. E vou colocar alguns questionamentos que recebi durante esse período de recesso, depois desta escolha das soberanas na praça principal do nosso município, e que eu acho é de nós reavaliar ou avaliar alguns gastos que o município teve junto à escolha das soberanas e junto à semana do município, principalmente no dia do evento das soberanas. Esses questionamentos aqui eu quero deixar bem claro aos colegas, à população, que eu recebi tudo via WhatsApp. Todos os empenhos que hoje imprimi aqui na Câmara, que é esse pacote aqui, eu recebi via WhatsApp. São empenhos de pessoas preocupadas aqui com o município de Agudo. São dados que eu recebi de pessoas que estão pesquisando no portal de transparência, que é um dos papéis nosso como vereador também, pesquisar tudo o que se passa dentro da administração pública municipal. E aí eu estive olhando alguns gastos que eu gostaria de que a população soubesse. Acho que é importante porque são gastos que o povo paga, o povo paga através dos impostos e que são importantes que a população saiba se realmente está sendo bem aplicado ou não. Aqui tem um gasto referente ao fornecimento de coquetel decorado com flores naturais para aproximadamente 80 pessoas, a ser montada em tábuas, pedra ou porcelana. Eu vou ler os ingredientes aqui. Isso aqui custou R$32 para cada pessoa. São 80 pessoas. Ingredientes: queijo mussarela cortado em quadrinhos, queijo colonial conado em quadrinhos, salame italiano cortado em rodelinhas, copa cortada em rodelinhas, linguiça mista de gado e porco cozida cortada em rodelinhas, pão touradinha tamanho médio, pão integral cortado em quadradinhos tamanho médio, cuca de morango cortada em pedacinhos, cuca de coco cortada em pedacinhos, molho de ervas finas, geleia de morango, geleia de abacaxi com pimenta, coalhada, tomate, cereja e uva. Esse é o coquetel que custou R$32 para 80 pessoas que o povo de Agudo está pagando. E ainda mais, aqui está o outro gasto. Despesa referente à aquisição de espumantes, champanhe, 12 champanhes, no custo de R$69,99 cada unidade. Então é só para o povo saber o que se passa na administração municipal de gastos com coisas que eu diria assim, que tem que ser reavaliado. Isso aqui não é o Itamar que está falando. O povo mandou para o Itamar. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente ao público presente e aos demais que nos assistem. Teria várias colocações também sobre várias obras em andamento. Secretaria da Agricultura está com o ginásio lá da Vars em andamento, em parceria com os moradores de lá e prefeitura, estão finalizando essas obras de lá. Também tem o pavilhão da Asproagri, que está em construção, está em andamento também, em breve será entregue aos produtores também. E sobre as obras, estradas, realmente, as estradas estavam bem danificadas uns meses atrás, ou até ultimamente, mas ultimamente, novamente, as máquinas voltaram a trabalhar. Acho que não é desculpa que choveu, que o município é grande, porque todos os municípios choveu e o município era sempre assim, mas em questão de virada de ano, final de ano, e ainda 3 máquinas foram quebradas e ultimamente a maioria está trabalhando de novo, juntamente com 2 terceirizadas. Eu, nos últimos dias, passei várias regiões e localidades do nosso município. As partes principais, acho que estão sendo atendidas já. Estão faltando as vicinais, com certeza, umas quantas ainda, mas vão ter também o devido atendimento em breve. E sobre roçador, eu fui o que mais cobrava, sempre secretário da Agricultura, de Obras, até da Administração, sobre roçadas, porque eu preciso da mesma, da estrada também para trabalhar e é difícil em alguns trajetos. Mas agora estão sendo terceirizados roçador, 1 ou 2 até, acho que vai ser terceirizado horas para roçador, 2 roçador de fora. Porque agora como as estradas estão, 1 roçador não vai fazer a volta, vai demorar a fazer a volta. Por isso precisa no mínimo de 2 roçador para fazer as partes mais difíceis. E também falando sobre a educação um pouco, como o Tiago também já comentou, a gente se preocupa com a educação, eu também a gente preocupa que as crianças precisem ter merendeira, precisem da merenda deles, precisem monitor, precisem professor, mas também não vou culpar, o Itamar já disse, culpar os vereadores, mas um pouco nós temos de culpa também, porque foi reprovado duas vezes o contrato de um ano. Se nós fôssemos ter aprovado no ano de 2021 ou 22, de um ano mais um ano, com certeza a metade dos contratos seguiriam nesse ano desde o início, daí não teria muita falta, tanta falta assim de desses profissionais, mas com certeza eles estão agilizando para repor esses profissionais nas escolas, porque merecem e as crianças também precisam. E tem outros entraves também, a gente já sabe, de documentação e trazer documentos, exames médicos para ser contratados no final, mas com certeza meio logo terão as vagas preenchidas. É isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, a população que nos acompanha, eu preciso falar, não tem como não mencionar aqui, a fala no espaço do líder do MDB, vereador Itamar Puntel. Presidente Laírton Unfer, colega vereador Dário, aos que eu me lembro, vereadora Anice Soares, aos que eu me lembro que participaram do coquetel. Fazer aqui sensacionalismo, vereador Itamar, por uma situação que foi para receber os chefes de município, as pessoas que representaram os municípios convidados, as soberanas da terceira idade, pessoal da ATRA, pessoal da Jura, jurados, organizadores, candidatas, o senhor me fazer um pronunciamento desta forma, pessoas da comunidade, se tinha 80 pessoas convidadas lá, no mínimo 60 ou 65 eram da comunidade agudense que fizeram parte do coquetel. Podemos contestar custos? Podemos, não tem problema nenhum, não vejo problema quanto a isso. É de fato, como o senhor colocou, é de fato uma das prerrogativas dos vereadores. O senhor vê isso no mandato a partir de 2021. Antes o senhor não via esse tipo de situação. Então, só para a nossa população agudense acompanhar, eu mencionei aqui, eu não lembro de cabeça, agora talvez o presidente possa me ajudar, o vereador Dário possa me ajudar, que estavam presentes naquele ato, na sequência, nos seus espaços. Eu não vi absolutamente nada de extravagante. E sim, para recepcionar as pessoas convidadas. Como eu mencionei aqui, chefes de município, enfim, autoridades, soberanas de vários segmentos aqui, soberanas da terceira idade, ATRA, Jura, jurados, enfim, todas essas pessoas que fizeram parte daquele evento. Penso que fazer sensacionalismo em cima disso, o senhor não vai a lugar nenhum. Me desculpa. Nos espaços aqui dos vereadores, dos colegas vereadores, o vereador Gerson se reportou aqui a limpeza urbana e roçada, nesse período de recesso, neste longo período de recesso, eu acompanhei praticamente em todas as regiões, fui, é óbvio que não 100% do município, mas a gente tenta estar presente no maior número de regiões possíveis. Eu constatei, sim, algumas dificuldades, e isto o governo, inclusive o prefeito, nos seus espaços, ele vem se pronunciando nesta linha. E a limpeza urbana, ela segue firme e terá o complemento por terceirização. A roçada, ela também, por dificuldade de equipamento, por dificuldade de material humano, de operadores, ela também terá uma iniciativa pela terceirização. Então, eu acredito que esses assuntos, eles são pertinentes, né, para que a gente possa levar a público, mas também existe o lado do governo aqui, onde ele se coloca conhecedor do assunto e vem buscando aí alternativas para resolver. Lembro muito bem aqui o assunto educação. O assunto educação, ele é um assunto delicado. Todo o início do ano ele é delicado, porque existem contratos, existem profissionais que assumem o contrato, já vou concluir, senhor presidente, assumem o contrato e na sequência optam por outro município, e isso aconteceu e acontece em todos os anos. Não é nesta administração ou naquela administração. A gente precisa, com o tempo, a gente precisa com que isso seja sanado e a gente possa começar o ano letivo com todos os profissionais aptos em todas as escolas.
Só para lembrar os colegas vereadores sobre a demanda da marcha dos vereadores, entregar até dia 7 de março, nesta quinta-feira, para podermos levar na reunião em Faxinal do Soturno. Então, se alguém tiver alguma coisa diferente ali, passar ali para poder levar até Faxinal.
Senhor presidente, peço espaço de líder do PP.
Espaço de líder do PP concedido ao vereador Auro Quirinos.
Temos que aprovar, com certeza, esse projeto 21 de 2024, em regime de urgência, pois estão faltando professores e monitores junto aos colégios. No início do ano foi aprovado um projeto onde acreditávamos que estava suprido as vagas, caro vereador Dário. Mas tem falta de planejamento na secretaria. Não me leva mal, pois ainda está faltando. E o prefeito está prometendo de apoiar o Colégio Abelito, tomara que cumpra. E não seja apenas mais uma promessa de campanha, pois estamos no ano eleitoral. Tomara que ele cumpra. Tá? E o governo, acho que não sabia do início das aulas agora, Dário. Né? Porque nós, vereadores, aprovamos no início da numa extraordinária um monte de professores. Podia ter botado mais junto. Não tinha problema nenhum. Só que até agora as escolas estão desassistidas. Tem escola 4 meses destelhada. Né? 4 meses destelhada. Então, acho que os vereadores podem até ter culpa, mas os projetos não vieram para cá. Santos Dumont, Alberto Pasqualini, eu vi o Bode falando agora. Então isso aí tem que ser um pouquinho de gestão. Acho que está faltando gestão da secretaria. Quero parabenizar todas as mulheres do nosso município pelo dia 8 de março, pelo Dia da Mulher. Seria isso, senhor presidente.
Convoco os senhores vereadores.
Peço meu espaço de líder do MDB.
Espaço de líder concedido ao vereador Itamar Pantel.
Escutando o decorrer da sessão, meu colega vereador Pato, eu só quero te dizer, Pato, que esses são dados que não fui eu que pesquisei, foi dados que me mandaram, indignado com os gastos. Então, não é o vereador Itamar que está buscando a informação. A informação veio até a mim. Eu sei que eu, talvez porque eu procuro colocar aqui a situação no Poder Legislativo, coloco, como diz aquele ditado, coloco o dedo no problema e dói para alguns quando escutam. E somente revelei a realidade. Está aqui os empenhos pagos pelo município. São vários empenhos, eu mencionei só dois que me deixou mais surpreso, porque aqui é um bom coquetel. E quem se utilizou, não sei. A vereadora Anice, que foi mencionada, ela está toda hora me colocando aqui do lado que ela não estava, mas o vereador, e nem convidada não foi, e o vereador mencionou que ela estava, então acredito eu que alguém não está falando a verdade. Mas é somente explicações do governo. Não é o vereador que vai condenar esse gasto. A população que vai analisar se é bom ou não é. Eu acho que cabe a cada um analisar. Eu só levantei questionamentos que me mandaram aqui pelo telefone e eu imprimi hoje. Aproveitei o André aí e me imprimiu. Está aqui todos os empenhos. E sugiro que o secretário Luvonir venha esclarecer e colocar todos os gastos que tiveram na semana do município. Acho que é importante. Eu acho que todos os eventos que acontecem, acho que seria importante a secretaria enviar até o Poder Legislativo os gastos decorrentes de cada festa que acontece no município de Agudo. Porque nós somos procurados pelas pessoas para nos dizerem, para nós dizerem a ela quanto gasto foi feito pelo município para promover a tal festa. Então, nada mais é esclarecimentos, não precisa ficar estressado aí, porque eu só revelei que tem coisas nesse coquetel aí que eu nem conheço, mas é coisas de primeira, e acho importante. Acho que o pessoal tem que provar de tudo que tem no município de Agudo e que vem de fora também, né, vereador Thiago? E para finalizar, vereador Pato Niemeyer, o senhor mencionou que onde eu estava antes, que eu não buscava esses dados, eu gostaria de perguntar ao senhor onde o senhor estava quando pagaram R$ 64.243 para uma palestra de uma hora e meia na área da educação. Onde o senhor estava quando compraram e pagaram R$ 780 mil para livros na Secretaria da Educação? Livros que posteriormente vinham de graça ao município de Agudo. Onde o vereador estava? Seria isso.
Peço o meu espaço de líder do governo, senhor presidente.
Espaço de líder do governo concedido ao vereador Pato Niemeyer.
O senhor que está tão atuante, vereador Itamar Puntel, líder do MDB, o senhor constatou todos esses itens que o senhor mencionou aí, o senhor constatou alguma irregularidade, já que o senhor é tão, mas é tão atuante nesta legislatura? Eu pergunto, eu deixo a pergunta aqui para o senhor. Tem alguma irregularidade nos atos deste governo, este governo, que trabalha para a população agudense? Tem alguma situação que o senhor possa reparar aqui? O senhor pode usar os seus tempos aí, pode mencionar. Falando em colocar o dedo em assuntos que dói, eu não estou nem um pouco estressado, porque eu não sou estressado. Eu estou defendendo um governo que é transparente, que trabalha correto, que trabalha para a população agudense, capitaneada pelo prefeito Luiz Henrique Quito e todo o grupo de secretários. Os 8 secretários são atuantes e trabalham pelo município de Agudo. Isso se vê. Isso se vê. Não precisa nem usar óculos, seu vereador. Falando em colocar o dedo em alguns assuntos e doer, olha, se a gente colocar o dedo em alguns assuntos aí. Quero fazer uma menção aqui, já que os colegas vereadores aqui em algum momento falaram da beleza da mulher agudense participando em concursos. Quero fazer uma menção aqui também ao nível do esporte. O Augusto Kneipp, um agudense, que foi convocado para a seleção brasileira de futebol americano, né? Também o Andriel, que está aportado lá no Interzinho de Santa Maria, no Inter SM, e também o Vitor, né, que está no Grêmio Porto Alegrense, né? Então, são êxitos individuais destes atletas aqui que são nascidos em Agudo. E com certeza os pais, os familiares, os amigos e ou as instituições onde eles iniciaram ou aperfeiçoaram suas condições físicas, psicológicas e também e também as habilidades, com certeza todos estão muito felizes, juntamente com a população agudense. Só para relatar mais um assunto aqui sobre luminárias ou sobre iluminação pública, eu peço, senhor presidente, para a mesa diretora e todos os colegas em conjunto, que a gente possa protocolar um ofício junto à concessionária. Uma situação que já relatei aqui no ano passado é que a troca dos postes ela é muito necessária. Diga-se de passagem, é muito necessária. Mas nós precisamos saber aonde ficam as luminárias que estão nos postes de madeira e, na sequência, eles simplesmente não aparecem mais nos postes de concreto. Então, a gente precisa ver essa situação. Já conversei com o secretário sobre isso, secretário de obras, já conversei com o prefeito sobre isso, para que a gente tome um posicionamento quanto a isso. Eu fui ver um cidadão, me chamou num determinado local onde foram trocados os postes, ele me chamou para ver a questão da iluminação, e realmente 6 postes em sequência foram trocados, e nesses 6 postes anteriormente haviam 4 luminárias, e não existe mais nenhuma. Então eu penso que aqui, através do Poder Legislativo, através da mesa diretora e conjunto com todos os vereadores, a gente possa enviar um ofício questionando ao menos a concessionária para que ela dê um posicionamento quanto a esse assunto, porque ele é recorrente. Ele acontece muitas e muitas vezes, as situações elas são assim. E aqui volto a dizer, eu não tiro os méritos da troca dos postes, que elas são muito importantes. Para fechar, senhor presidente, o senhor colocou também sobre as paradas de ônibus. No ano passado, presidente Laírton Unfer, foram feitas 10 paradas de ônibus. E com toda certeza, elas irão continuar em 2024. E as localidades onde o senhor mencionou, com certeza elas também serão agraciadas. Para fechar, se a senhora não estava presente no coquetel, vereadora Anice, eu peço desculpas em lhe mencionar. Se a senhora não estava presente no coquetel. Os demais eu sei que estavam. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Senhor presidente, peço o espaço de líder de bancada.
Passo o espaço de líder de bancada ao vereador professor Thiago Yenner.
Eu gosto sempre de ser propositivo, né? E pegando todo esse suco, né, que saiu hoje espremido na sessão, fico pensando o que nós podemos fazer de diferente daqui para frente, né? E eu já tinha essa ideia, essa proposta, e acho que temos que colocar vereadores, todos os vereadores, vou sugerir, né, que nós façamos um projeto de lei que obrigue o Poder Executivo de forma... E também serve para nós, do Legislativo, né? Nós fazermos aqui um projeto de lei obrigando o Poder Executivo e Legislativo, em eventos, como citado pelo vereador Itamar, aí, festa do município, né? Uma inauguração de uma obra, um porte maior, que seja feita uma prestação de contas de forma pública, né? Eu sei que alguém vai dizer assim, mas está lá no portal Transparência, né? O vereador Itamar certamente recebeu dentro do portal, mas muitas vezes a parte da população não tem esse acesso, porque ele é um pouco complicado mesmo, precisa ter um entendimento, né, para buscar as informações, né? Tanto que o vereador Itamar recebeu, né? Então, quem sabe aí um projeto de lei que seja feita essa prestação de conta pública e clara, né, de uma grande obra, né? Aqui eu lembro um exemplo no passado, aí, né, uma certa pessoa fiscalizou uma determinada ponte muito, né, e questionou os valores e a forma de construção, né, um cidadão agudense que depois... Né, se tornou válido essa colocação, né? Então, quem sabe seja feito um projeto de lei que obrigue o Poder Executivo, então, a prestar conta pública, uma grande audiência, né? É moroso, demanda mais tempo, mais serviço? Deve. Mas para as coisas serem mais, mais as claras, né? E não estou questionando certo ou errado, mas quem sabe é o que eu tiro dessa sessão, presidente, né? Depois de todo esse suco, a gente espremer e fazer algo positivo. Seria isso, senhor presidente.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após o parecer das comissões. Declaro encerrado a presente sessão e convoco senhores vereadores para a próxima sessão, dia 11 de março de 2024.